2:37. Agora eu vou conversar com a Cinira Valdrich, que é instrutor. Valdrich, né?
Valdrich.
Instrutora de curso, treinamento com jovens aprendizes e jovens que prospectam um estágio da ANE, Agência Nacional de Integração de Estágios. Porque hoje, dia 18 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Estagiário. A data remonta a 1982, quando a Lei dos Estagiários, a Lei 6.494, foi regulamentada. Embora essa norma tenha sido revogada, pois atualmente vigora uma outra lei, que é a 11.788 de 2008, a norma publicada no dia 18 de agosto de 82 foi um marco significativo para o aperfeiçoamento da excelência dos estágios no Brasil. Então, só contextualizando aí para você entender por que que essa data é tão especial. E tanto se fala no estágio, no primeiro emprego, de uma forma do jovem entrar no mercado de trabalho. Bem-vinda, Cineira.
Oi, boa tarde a todos os ouvintes. Então, igual a gente estava conversando anteriormente, eu costumo dizer que o estágio, ele é meio que obrigatório para os jovens. É como se fosse um empurrão na carreira profissional. É o primeiro trabalho, é a primeira vez que ele vai estar em contato com o meio profissional. Então, assim, é muito importante para os jovens hoje, além do estudo, é muito importante que eles aprendam também a parte prática, né? Não só a teoria.
Eu estava conversando com a Cinira nos bastidores, as nossas conversas, antes de começar as entrevistas, que é justamente sobre isso. Lá em 2005, quando eu fazia faculdade, o curso de jornalismo não tinha estágio, não podia fazer estágio. Ou você fazia clandestinamente esse estágio, ou você estava em outra função dentro de um órgão de comunicação, mas não propriamente no jornalismo. E quando eu entrei para o mercado de trabalho, esse estágio me fez falta, porque eu não tinha experiência para fazer, né? Mesmo que fosse um texto, mesmo que fosse na produção, que era mais fácil, às vezes a gente não podia estar na frente da câmera, mas de repente na produção, esse estágio me fez falta. E isso também você vê hoje, que para ingressar no primeiro emprego, sem esse estágio, é mais complicado?
É mais complicado. Na verdade, hoje, uma das vantagens do estágio de hoje, que antigamente não tinha tanto, hoje o estágio ele pode ser remunerado. Então, a gente tem as bolsas de estudo, o estagiário ele recebe uma bolsa, mais o auxílio transporte. Né? Uhum. Então, tem muitos estagiários que, além de estudar, de trabalhar na função que está fazendo, ainda consegue, de alguma forma, se manter, né? Se manter no estudo, que essa bolsa do estágio, a finalidade é para manter ele na faculdade, na escola, estudando. Então, tem essa vantagem. E, assim, o mercado, a gente vê que aqui em Cascavel, o mercado eles têm gostado bastante de contratar o estagiário, porque para o empresário, o custo é bem menor. Né? A única coisa que ele paga é uma taxa administrativa e o valor do estagiário. Então, beneficia muitos empresários aqui da cidade e ajuda também, né, socialmente a colocar um jovem no primeiro emprego. Né?
Porque muitos estudam de manhã, acabam fazendo estágio à tarde, outros estudam à noite, fazem estágio durante o dia, ou fazem aquela troca, né, da manhã para a tarde.
A única regra, sim, que é bom a gente frisar, é que ele tem que estar estudando.
Uhum.
Então, por exemplo, você fez jornalismo.
Uhum.
Você tem que trabalhar num estágio na área de jornalismo. Uhum. Ou áreas correlatas. Né? Então, assim, uma das coisas que tem muitos jovens que ficam bravos com a gente. Falam assim, mas eu faço direito, mas eu queria trabalhar numa loja de roupa. Não pode.
Uhum.
Se você faz a faculdade de direito, tem que ser de acordo com o que você está estudando. O estágio. Só essa regra tem que ser feita minuciosamente, assim, não tem flexibilização nisso daí.
Essa flexibilização só existe em outro programa do governo, que, se não me engano, é o Primeiro Emprego.
É o Jovem Aprendiz,
né?
Isso.
Que é uma outra situação que não é o estágio.
O estágio. A gente está trabalhando também agora, recentemente, a gente começou a fazer a gestão de contratos para jovem aprendiz também.
Cascavel, quais são as áreas que mais são procuradas em Cascavel?
Mais é a administração, o administrativo totalmente, né? Então, Tem educação física, por incrível que pareça, né? Pedagogia, mas a mais procurada mesmo é o administrativo. Então, assim, o administrativo é até é um pouco mais fácil da gente achar mão de obra, porque você pode estar fazendo ensino médio, uma vaga de recepção, telefonista. Você pode estar fazendo curso técnico administrativo, que tem várias escolas aqui que abrange o curso técnico. E a faculdade de administração. O mais procurado é o administrativo mesmo. Além, assim, tem algumas vagas que abre bastante, mas a gente, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade em achar mão de obra. Até semana passada, a gente veio fazer uma força-tarefa na Univel para tentar trazer os alunos, falar, olha, gente, a gente precisa de mão de obra para determinadas vagas. Que é psicologia, pedagogia. Hoje mesmo abriu uma vaga que a gente precisava de mídias sociais. E assim, as empresas querem para ontem. Contabilidade, contabilidade. Tem um monte de empresa pedindo mão de obra e a gente liga para os alunos e é difícil a gente conseguir.
Bom, esta semana na Univel nós tivemos uma palestra a respeito de empreendedorismo com mulheres. Até o Alex participou, Alex Rossi, né, que faz parte da ANIE também.
Sim, é o nosso gestor.
E ele presenciou foi um bate-papo, uma mesa redonda, e uma das empresárias que estava ali falou que ela fazia estágio, né, numa empresa, e ela foi crescendo ali dentro. E hoje ela tem o seu próprio escritório de contabilidade.
Olha.
E surgiu de um estágio, porque ela falou assim que ela foi conversando com clientes, ela foi tirando algumas dúvidas, aprendendo com os mais velhos, com o pessoal que estava ali trabalhando. Aí quando ela se formou, ela falou, poxa vida, eu tenho condições também de abrir o meu próprio escritório. E hoje ela tem o escritório de contabilidade dela aqui em Cascavel.
Então, eu estou percebendo, os últimos meses, eu comecei a ir a campo para tentar fazer prospecção de vagas. E eu tive muito contato presencial, assim, com o empresário, com o setor de RH, principalmente. E eu vejo que Cascavel está acontecendo muito isso. Do estagiário começar e depois acabar efetivando e se desenvolvendo dentro da empresa. Teve empresas que o setor de RH falou assim, eu estou há 25 anos aqui. E eu comecei como estagiário. E hoje eu sou o que controla o RH da empresa. Então, assim, tem muitas, e eu tô vendo isso, assim, nessas visitas, eu achei isso muito legal, muito bacana, porque tem muitas empresas que contratam estagiário, o contrato do estagiário é por prazo determinado, né, então é só 2 anos, depois de 2 anos, ou efetiva, ou manda embora, não tem o que fazer. Então, tem muita empresa que contrata, dá 2 anos, aí contrata outro, dá 2 anos, né? E não dá essa prioridade, não dá para efetivar o estagiário, para ele entrar no mercado de trabalho mesmo. E eu tô vendo, assim, aqui em Cascavel tá sendo muito positivo. Eu tô vendo que tem empresas que estão fazendo isso, e isso é muito bom. É muito legal.
E é bacana porque você começa a aprender naquela empresa, você ganha confiança, porque você recebe um cargo, fica efetivo, sobe de cargo, como você falou, é responsável pelo RH hoje. Ele ganhou o espaço dele, a confiança, ele cresceu ali junto e hoje faz parte dessa empresa. Eu falo assim, se um cresce dentro de uma empresa, todos crescem.
Sim.
Não é só aquele, é todo mundo que sai ganhando.
E Cascavel tá de parabéns com isso. E, assim, a gente, atualmente, a gente está atendendo muito órgãos públicos, né? E órgãos públicos de direito privado. Então, aqui a gente atende a Prefeitura de Cascavel, com SAMU, a Transitar. Então, são bastante empresa nesse sentido que tem um pouco do órgão público. O que que acontece? Teve esse novo ensino médio. O novo ensino médio tem muitos alunos que... os horários dele às vezes não bate, a gente teve muita dificuldade. Então tem uma flexibilidade, assim, a prefeitura, por exemplo, paga por hora, né, por hora de trabalho. Então, assim, a gente tá deslanchando, assim, no estágio. E uma coisa que é bem interessante eu falar aqui, Uma das coisas, um dos pontos positivos que a gente tem lá, até eu que faço esse treinamento, a gente tem parceria com uma escola de curso, que é o CETESP. Fica no mesmo prédio, CETESP e UNILI. E o que que acontece? Muitos estagiários, a maioria de ensino médio, eles querem entrar no mercado de trabalho, mas eles não sabem o básico, que é como atender um telefone, como atender um cliente. Às vezes tem que passar o cartão, passa no débito. O que que é débito? Qual que é a diferença do débito e do crédito? Então a gente tem uma escola. Eu costumo dizer para os empresários que ali é a nossa fábrica de talentos. Então ali a gente fabrica o estagiário, né? Então ali a gente desenvolve ele tanto na parte administrativa como cidadão também. Aprender a respeitar os outros, a questão de organograma, que a gente tem a direção, que a gente tem os superiores, que a gente tem que saber se comportar dentro do trabalho. Então, isso tá sendo muito. Depois que a gente teve essa parceria, está sendo de muita valia, assim, para os estágios. A gente está conseguindo colocar o estagiário no mercado de trabalho com mais facilidade.
O estágio é de que idade é que idade, Sinina?
É a partir dos 16. O estágio é enquanto você estiver estudando, você pode ser estagiário. Então, se você tiver lá, vamos supor, seus 80 anos e está fazendo uma graduação, você pode ser estagiário. Então, não tem
Não
idade.
tem idade, Então, tem muita gente que começa, recomeça os estudos, né? E de repente, ou não está trabalhando, ou quer mudar, né? Tem aquele, eu falo que ele próprio se desafia, né? Falou, hoje eu vou sair do meu trabalho, vou tentar um estágio porque eu quero. Vou dar um exemplo da área de direito, né? Que sempre tem a procura do estagiário de direito. Estou fazendo direito e eu quero estagiar. É um bom começo para você começar a conhecer um escritório de advocacia, como que funciona. Todo um processo ali dentro. Até nós temos um parceiro aqui, que é o Dr. Luciano Catarinu, que também começou como estagiário, né? E hoje ele é um dos grandes nomes da advocacia em Cascavel. Então, a maioria das pessoas começaram por um estágio, pelo primeiro emprego, assim.
E às vezes nem é o primeiro emprego. Tem pessoas, igual a gente estava conversando, eu e você estamos fazendo uma nova graduação, né? Então, às vezes, chega numa certa idade, a gente fala assim, eu quero procurar novos caminhos, ou a gente quer sair da zona de conforto, vamos dizer assim. E daí, nada impede que a gente estagie numa outra empresa. Eu vejo muito isso lá. Com as mulheres que fazem pedagogia. Então, a vida inteira sendo professora, aí chega uma hora que elas falam: não, eu vou fazer uma faculdade. Aí começa a pedagogia, e daí, assim, eu vejo que é de uma idade mais avançada, mas que querem procurar um estágio para poder aprender melhor, né?
A hora de recomeçar nunca tem idade, né?
Nunca é tarde.
Nós estávamos conversando com o Jorge agora há pouco e o Chimia sobre o vôlei, sim, 40 a mais, né? Que pessoas de 40 anos a 50 hoje voltam ao esporte, né? Quem já foi atleta, quem se descobriu atleta, estão participando de campeonato. E isso não acontece só no esporte, isso acontece na nossa vida profissional, em várias áreas tem acontecido isso.
Em várias áreas. Até vou deixar um recado aqui para minha gestora, Bruna Crislane, que é a gestora ali do CETESP, do curso. Ela promove ali com o pessoal ali da escola, toda sexta-feira eles têm um jogo de futsal. Aí vai todo mundo jogar futsal. Até eu entrei nesse jogo. Então, assim, nunca, nunca é tarde. Para a gente sempre estar inovando, né?
Bom, Sinire, que dica você daria para aquele jovem que ainda não está à idade de fazer estágio, mas você falou uma coisa um pouquinho antes da entrevista, que você prepara o jovem para futuramente um estágio?
Então, lembra que eu te falei que a gente começou de aprendiz também? O que que acontece? Quando a gente começou a dar o treinamento, tinha muitos jovens de 14, 15 anos que não podiam entrar, porque estágio é a partir de 16. E tinha jovens que terminavam o ensino médio, mas eles querem pensar em qual faculdade vai fazer, não quer começar uma faculdade assim, de uma hora para outra, ou às vezes nem quer fazer faculdade.
Uhum.
Daí não conseguia colocar no primeiro emprego também por conta disso, porque o estágio tem que estar estudando.
Uhum.
Então, a gente começou a fazer a gestão de contrato para aprendizagem.
Uhum.
Então, lá, a gente sempre assim, quando chega um jovem com uma idade entre 14 e 15, a gente oferece, né, o curso profissionalizante, fala para eles, ó, porque queira ou não queira, se você está no ensino médio e você não tem nenhuma experiência, o que vai abrilhantar o teu currículo é os cursos que você carrega,
uhum.
né? Porque você nunca trabalhou em lugar nenhum. A pessoa vai olhar o currículo, ah, mas esse aqui, por que que eu vou contratar?
Uhum.
Então, assim, a gente indica fazer o curso. Lá a gente tem curso de tecnologia, né, na parte de informática, rotinas administrativas, design gráfico, design web, inglês. É tudo mais voltado para o mercado, tudo voltado para o mercado de trabalho. E também a gente indica, se ele tiver disponibilidade, a partir dos 14 anos, a gente também tem algumas vagas para menor aprendiz. Né, que é de 14 a 24 anos incompletos.
Bom, você falou do curso de inglês, eu vou perguntar, não sei se está dentro da tua área, mas as empresas têm pedido muito, jovens aprendizes, estagiários, que já saibam a língua inglesa?
Sim. Que tenha pelo menos o básico. Tem que ter, eu acho que para todos tem que ter pelo menos o básico. O inglês não é tão pedido assim. Não tem tanto pedido quanto a informática. A informática é o que eles exigem mais. Pelo menos o pacote Office, né? Que é o Word, Excel.
Essa é uma dificuldade do jovem. Ele está acostumado tanto com a informática, que eu falo da rede social, mas às
Do
vezes o
celular.
Word, o Excel, o Access eu não falo nem tanto, porque depende da empresa para usar o Access, que eu acho um terror também usar o Access, mas tem essa dificuldade.
Tem. Inclusive, eu comecei a fazer um trabalho voluntário de ir nas escolas e dar tipo umas oficinas de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional. E é assim, às vezes dá até uma dor no coração, porque eu chego nas salas de aula, é só em escola pública, e falo, levanta a mão para mim. Quem tem algum curso de Word, Excel, informática básica? Numa sala de 30, se 5 levantar a mão,
É muito.
é muito. E assim, muitos, muitos. E às vezes eu falo assim, mas por que que vocês não fazem? Ah, porque não tem dinheiro, né? E às vezes eu vejo que tem salas que a turma é de 16, 17 anos, já dá para encaminhar para um estágio, com o próprio estágio já dá para pagar uma
Um curso.
escola, alguma coisa. Então eu não sei o que que é. Eu acho que deveria estudar essa geração de agora. Eu não sei se é uma geração muito celular, né? Porque eu tenho duas filhas e eu sei mais ou menos assim, a hora que pega o celular, você pode chamar, parece que tá em
Em outro
transe,
planeta.
né?
Mas essa dificuldade eu te perguntei porque na agência do trabalhador, que também tem o menor aprendiz, essa também é uma dificuldade, né? A Marlene Crivellari sempre fala, olha, o jovem não sabe abrir uma planilha, não sabe fazer um texto no Word e precisa, o empresário pede, porque ele está trabalhando no escritório e o escritório precisa fazer isso. E por isso que eu fiz essa pergunta, né? Se para vocês também tem essa dificuldade.
Sim, por isso a parceria com a escola. Porque quando abre a vaga, a gente procura direcionar assim as pessoas que têm já a experiência ou no perfil que o cliente pede. Porque muitas vezes tem muitos jovens que às vezes ficam fala pra gente: "Ah, mas eu preciso da vaga, mas eu não posso encaminhar se a empresa não quer determinado perfil." Infelizmente, eu tenho que ir de acordo com o que a empresa quer, porque eles vão contratar para trabalhar lá dentro do negócio deles, né?
Porque às vezes o jovem olha lá e fala, eu gostaria de trabalhar nessa empresa. É bom que
Sim.
ele estude a empresa também para saber se aquilo,
Sim.
se ele está dentro dessas diretrizes também.
A gente costuma dizer, o que ele vai fazer é o marketing pessoal dele. Na verdade, eles acham que um bom currículo ele consegue um cargo. O currículo abre portas. Você tendo um currículo bom, ele vai te abrir portas. mas o que ele vai fazer, a forma que ele vai vender o produto dele é através da entrevista de emprego. Então, ali a gente bate muito em cima da entrevista. Só para você ter uma ideia, ó, vou contar uma historinha. Tinha um aluno nosso que... Ele é um ótimo aluno. Um ótimo aluno. Aí a gente começou a colocar ele em vagas de estágio. E ele foi para umas 5 entrevistas e não passou. Aí a gente começou a falar assim, mas que acontece, né? Por que ele não passa? Se ele é um bom aluno, comunicativo. Aí nós chamamos ele para conversar. Ó, a gente quer saber o que está acontecendo, né? Como que é as entrevistas? Aí ele começou a abrir pra gente. O entrevistador perguntava pra ele assim, o que que você gosta de fazer nas horas vagas? Dormir. Aí ele falou, ai, professor, eu tô sendo sincero, eu gosto de dormir. Eu falei, não, mas nesse caso, você não precisa ser tão sincero. Então, assim, às vezes eu vejo assim muita inocência também nos jovens. Sabe, eu não sei se eles foram criados assim em casa, muito no celular, né? Sem ver o esforço do pai e da mãe, mas eu vejo muita inocência. Então, uma coisa que ajuda a gente com esses treinamentos é eles criarem um pouco de malícia, porque o mercado tá aí, bem competitivo, né?
E às vezes a gente não vê muita maldade nas coisas, né? A malícia que eu falo não é ver a maldade, é saber ter esse jogo de cintura, em alguns momentos que não tem. Fala assim, não, eu vou ser o sincerão. Calma, de que forma você vai ser o sincerão? Você pode ser sincero? Você pode.
Pode.
Mas que forma você vai ser sincero? Como que você vai falar isso? No caso dele, o que você gosta de fazer nas horas das águas? Dormir? Não, eu descanso, né? Eu aproveito para descansar.
Ou fala assim... eu gosto, mas por isso que eu preciso de um emprego. Eu me sinto muito ocioso o dia inteiro, muito cansado. Eu preciso trabalhar, porque eu preciso fazer alguma coisa.
Sim.
Então, isso que a gente vai orientando eles a dizer.
Tá certo. Cinira, muito obrigada pela tua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Agora 3 horas em ponto. Repórter CBN, já voltamos.